CBN, Primeiros Socorros.
Toda quinta-feira é dia de falarmos de saúde e prevenção aqui no CBN Jornal da Manhã com o nosso quadro CBN Primeiros Socorros em parceria com o Corpo de Bombeiros do Acre. E o tema de hoje é uma condição que atinge milhões de brasileiros e que pode oferecer sérios riscos se não for tratada adequadamente. Eu estou me referindo à pressão arterial desregulada, tanto a alta quanto a baixa. Como identificar os sintomas e, o mais importante, o que fazer até a chegada do atendimento especializado? Para esclarecer essas e outras dúvidas, nós recebemos aqui no nosso estúdio o sargento Marcos Antônio, do Corpo de Bombeiros do Acre. Sargento, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã. Vamos tirar as dúvidas aí aqui dos nossos ouvintes sobre hipertensão, hipotensão. Bom dia.
Bom dia, prazer mais uma vez estar aqui. Vamos lá, vamos falar sobre pressão arterial, né? E antes de falar o que é hipertensão e o que é hipotensão, que seria a pressão alta e a pressão baixa, é importante a gente saber o que é pressão arterial. De falar de modo bem fácil, que as pessoas consigam entender, a pressão arterial é a força que o sangue está exercendo na parede das artérias e não das veias, por isso que é pressão arterial. Então, quando essa pressão é forte, nós estamos dizendo que essa pessoa tem uma pressão, né? Alta. Se vai ficando cada vez mais alta essa pressão alta. Agora, ao contrário, quando essa pressão diminui e aí não tem pouca pressão na parede das artérias, nós damos o nome de pressão baixa.
Olha, explicação mais clara que essa agora até eu entendi, porque olha, explicação bem explicadinha, bem desenhada para você aí que não entendia o que era a pressão arterial. Marcos, quais são os principais sintomas que podem indicar que uma pessoa está com a pressão alterada, seja ela baixa ou alta?
Então, até um tempo atrás, a pressão considerada normal arterial era o 12/8.
Que teve o certo uma é grande falar... repercussão essa Isso. semana, né? Que esse patamar mudou.
Isso mudou. De acordo com a Comissão Europeia de Cardiologistas, mudou, né? O que a gente chamava de 12/8, que na verdade o correto é chamar 120/80 milímetros de mercúrio, que é a unidade de medida, passou a ser uma pressão arterial elevada, uma pré-hipertensão. Não é uma hipertensão já, mas é uma pré-hipertensão. E aí, muitas pessoas vivem com a pré-hipertensão e às vezes até com hipertensão dentro dos seus graus, grau 1, grau 2, grau 3. E muitas pessoas não demonstram sintomas e nenhum tipo de sinal. Vivem e vão descobrir que estão com a pressão alterada quando faz a aferição da pressão. Mas existe casos em que as pessoas têm as crises hipertensivas. E nas crises hipertensivas que acontecem os sinais e sintomas da no caso da hipertensão. E quais são os sinais e sintomas mais comuns? Às vezes é dor de cabeça.
Na hipertensão.
Dor de cabeça. E essa dor de cabeça é uma dor de cabeça occipital, ou seja, na nuca. A pessoa sente aquela pressão da nuca, né?
Então, perigoso, né? Ah, eu tô com aquela dor de cabeça na nuca, é bom dar aquela ferida na pressão, né?
Sim. Quando você perceber que tá com às vezes um pouquinho embaçada, formigamento no rosto, pode sangrar o nariz, uma dor de cabeça na nuca, as extremidades da mão formigando também, zumbido. Então, todos esses são sinais e sintomas que a pessoa pode estar com a pressão arterial elevada.
Olha que interessante. Muita gente acha que a pressão arterial alta, hipertensão, ela é silenciosa. Ela só vai apresentar sintomas quando você está tendo realmente uma crise, né?
Sim.
Por isso que tem que ter bastante cuidado, fazer aquela visitinha no médico de vez em quando, pelo menos uma vez ali ao ano para fazer um check-up. Se você já tem um histórico, né, de pressão arterial elevada ou baixa, sempre está ali aferindo, né?
Isso é verdade, por quê? A hipertensão, teoricamente, né, nas bibliografias, falam que existe a hipertensão primária e secundária. O que é a primária? 90% das pessoas que têm hipertensão não sabem nem o motivo porque tem a hipertensão. Não se sabe o porquê. E essas pessoas vivem com essa hipertensão e muitas vezes não sabem. E quando você tem histórico familiar, E aí você tem duas vezes mais chance de ter hipertensão. Por exemplo, eu, meu pai e minha mãe são pessoas hipertensas. Então, se eu não me cuidar, eu posso ser uma pessoa que vou ter hipertensão em algum momento da vida, principalmente quanto mais eu vou envelhecendo.
Sargento, no caso dos primeiros socorros, por exemplo, uma pessoa está com uma crise hipertensiva, e como ajudar essa pessoa ali antes da chegada do socorro?
Então, ao identificar os sinais e sintomas que a gente falou, né, dor de cabeça, visão turva, todos os sinais que a gente já falou, é importante manter essa pessoa calma, manter o mais calma possível e em repouso. Pensa comigo, se você fica nervoso, o que vai acontecer? Seu coração vai acelerar, vai bater mais forte. E é isso que a gente quer evitar, porque quando ele bate mais forte, ele vai aumentar a pressão das artérias. Então, a gente tem que manter essa pessoa em repouso, tranquila, afrouxar as roupas, levar para um ambiente arejado, porque pessoas que também estão com crises hipertensivas podem ter também uma dificuldade respiratória. E aí é importante fazer o seguinte: eu suspeito que a pessoa tem uma crise hipertensiva, hipertensão, eu pergunto, senhor ou senhora, o senhor tem pressão alta? E aí essa pessoa vai dizer, sim, eu tenho pressão alta. E aí você já vem com a outra pergunta, o senhor ou a senhora faz uso de medicamentos? Porque a pessoa que é hipertensa já tem que fazer uso de medicamento. Você faz uso de medicamentos? Aí a pessoa vai dizer, faço. A outra pergunta é, o senhor fez ou a senhora fez uso do medicamento hoje? A pessoa vai dizer, fiz ou não fiz. Se a pessoa não fez o uso do medicamento, você pode auxiliar essa pessoa a tomar o medicamento dela, né? Qual, senhor, esse aqui é o seu medicamento para pressão? Sim, então vamos tomar esse medicamento. Beleza. Agora, se a pessoa já tomou o medicamento e não melhorou e está numa crise hipertensiva, você de maneira alguma pode administrar novamente aquele medicamento.
Interessante.
Não faça isso, porque a pessoa que tem hipertensão, por abusar do medicamento para hipertensão, ela pode ter o quadro reverso, que é hipotensão. Aí ela pode ter um quadro de pressão baixa. Além do mais, a pessoa está em repouso. Se eu vou transportar a pessoa ou se eu vou esperar o SAMU chegar, eu tenho que deixar essa pessoa sentada, no máximo deitada, só que com as costas apoiadas.
Reclinada aqui, né?
Não posso deitar essa pessoa totalmente na horizontal e muito menos elevar os membros inferiores, as pernas. Por quê?
Porque senão vai aumentar mais
esse
a pressão,
sangue,
né?
Sangue vai retornar das pernas para o corpo, para o tronco, do tronco para a cabeça. Isso pode ocasionar um infarto e até mesmo AVC.
Então, recapitulando, uma pessoa está aí com a crise hipertensiva, já faz uso de medicamento, tomou medicamento, mas não está servindo. Então, deixa essa pessoa meio que reclinada,
isso,
né? É, num local arejado, afrouxa as roupas e chama, liga para o SAMU, pede ajuda, ou se você tem um veículo próprio, leva para um pronto-socorro, por exemplo, né? Para uma UPA.
Exatamente isso. Se for fazer o transporte, transportar do mesmo jeito, sentado, repouso, transmitir tranquilidade para que essa pessoa se acalme e faça o transporte ou esperar o SAMU chegar lá, a equipe de saúde chegar com essa pessoa lá em repouso.
E sobre aqueles que já têm hipertensão, não fazem uso de medicamentos ali, aquele tratamento contínuo, quais são os riscos, sargento, de uma pessoa que é hipertensiva, mas que não toma seus medicamentos direito, não faz aquele acompanhamento adequado?
Então, existem situações e consequências que são imediatas, que, por exemplo, pode acontecer um AVC, acidente vascular cerebral, né? Pode estourar, romper uma artéria no cérebro da pessoa. Pode ter um infarto agudo do miocárdio, e aí a pessoa pode ter um ataque cardíaco, que as pessoas falam. Pode ter insuficiência renal também, porque os rins são os órgãos responsáveis por regular a pressão. E a longo prazo, a pessoa não tratando isso, pode acontecer tudo isso que eu falei, e as artérias, elas começam a perder a elasticidade, essa capacidade dela se esticar e de contrair.
Justamente
isso,
por conta dessa frequência, né, que a pressão vai subindo.
Exato. As artérias, na parede das artérias existe músculo. Se você exercitar o músculo, o que vai acontecer? Vai crescer. Quanto mais o músculo é maior, mais rígido também. Então, ele vai perder essa elasticidade e vai diminuir, ela vai começar a estreitar o leito da artéria. Então, nisso pode acabar tendo placas de gordura, ou de células sanguíneas que vão se acumular ali e pode ter, de fato, um entupimento desse vaso sanguíneo.
A gente recebeu aqui, sargento, um áudio do ouvinte, o Elcio, né? Elcio Diniz. A gente tem como reproduzir agora, Kelvis? Na realidade, a gente recebeu o áudio aqui, ele diz o seguinte, sobre pressão alta, ele menciona que devido ao calor, essa semana ele piorou. Vale mencionar como o calor afeta, para quem tem pressão alta. É frequente assim, quando a gente tem altas temperaturas, a pessoa que tem hipertensão vai ter mais picos aí de crises?
Pode acontecer, por quê? Uma das funções do nosso sistema circulatório é de regular a temperatura. E como é que ele faz isso? Dilatando as artérias. Então, quando ele dilata e tiver uma grande quantidade de sangue, essa dilatação com esse fluxo sanguíneo maior tende a aumentar a pressão arterial. Mas o calor também, ele pode levar para o contrário. Ele pode ocasionar, né, uma desidratação, que é das causas da hipotensão, e levar a pessoa a ter a pressão baixa também.
Então, para quem já sofre de pressão baixa nessas altas temperaturas que a gente vive aqui no nosso estado, tem que redobrar a atenção, né?
Tem que redobrar a atenção, tem que tomar bastante líquido. Pessoa que tem pressão baixa tem que tomar bastante líquido, porque tem que estar bem hidratado. Nosso sangue, ele é composto de cerca de 70% de água. Então, você tem que tomar bastante água, manter hidratado em um lugar arejado e com isotônicos, por exemplo, tudo isso, para manter bem hidratado.
Sargento, agora mudando de assunto, vamos falar sobre hipotensão, que é quem sofre aí de pressão baixa. Como ajudar uma pessoa que está numa crise de hipotensão? Quais são os sintomas que ela vai apresentar? E como a gente pode ajudar essa pessoa até a chegada do socorro, ou até a levada dela até um hospital?
Então, a pessoa que está com a pressão baixa, hipotensão, ela tem os sinais de apresentar sonolência, confusão mental, tontura, situação de mal-estar. Algumas pessoas podem sentir ânsia de vômito e até chegar ao desmaio. Então, a pessoa que está com a pressão baixa, o que eu posso fazer por ela é encontrar um lugar plano, deitar essa pessoa e vou elevar as pernas dessa pessoa. Ali por 10, 15 minutos ali, até o momento que ela disser que está se sentindo bem. Porque o sangue que está nas pernas, ele vai retornar para o tronco ali no coração, e o coração vai bombear esse sangue para o cérebro. E aí a pessoa com mais sangue no cérebro tem mais o quê? Oxigênio, nutrientes, e ela vai começar a melhorar aos poucos, gradualmente.
E quais os hábitos que a pessoa pode ter para ajudar nesses casos? Você sabe, a gente estava comentando aqui no off, é que a atividade física ajudou uma pessoa a melhorar essas crises que tinha com hipotensão. Então, como é que as pessoas que têm hipotensão podem se ajudar, né, no caso aí, quando fala de alimentação, atividade física, para melhorar essas crises?
Então, como a gente estava falando anteriormente, por exemplo, uma das causas da hipotensão é a desidratação. Então, a pessoa se manter todo dia hidratado, beber bastante água hidratada. Também, a pessoa que sofre de pressão baixa, ela tem que conversar com o seu cardiologista para que ela adeque a sua alimentação, porque vai ter que consumir um pouquinho a mais de sal.
Refeição,
o pessoal não,
né,
vá comer sal
puro,
aí,
né?
Puro, não vá fazer por conta própria, não. Por favor, vá no médico, ele vai lhe dizer.
Ó, eu tiro, por exemplo, o meu caso. Eu tenho hipotensão. O meu médico falou assim: sempre que você for comer uma fruta, adiciona um pouquinho de sal na salada, na fruta. Não é que você vai comer o tempo inteiro comida salgada, não. Você tem que ter atenção de sempre estar comendo um pouquinho de sal, colocar, acrescentar ali na sua refeição.
Exatamente. Uma dieta equilibrada, né? Exercícios físicos, evitar tabaco, evitar álcool, né? Nós temos o nosso folclore aqui no Acre, eu acho que no Brasil inteiro, que é: a pessoa está com pressão baixa, uma crise de pressão baixa ali, a gente vai colocar lá uma pitadinha de sal debaixo da língua, pensando que vai aumentar a pressão. Isso é mais psicológico do que fisiológico, porque não dá tempo do sal que foi colocado debaixo
agir,
da sua,
né,
língua, agir. Então, às vezes, a pessoa sentindo que tem aquele sal, de forma psicologicamente, ela Melhora. Vai fazer com que essa pessoa melhore.
Ah, então, se você colocar um sal debaixo da língua da pessoa que está com a crise de pressão baixa, não adianta. Não, é um mito.
É um mito, né? Ali não vai acontecer uma regulação da pressão de forma imediata.
O melhor é fazer, se é possível, nesse local, deitar a pessoa numa superfície plana e elevar as pernas dela para esse sangue chegar até o cérebro, né? Ou até o coração.
Até o coração, manter essa pessoa bem alimentada. Hipoglicemia, por exemplo, baixo açúcar na corrente sanguínea, é uma causa que pode levar a pessoa a ter pressão baixa também. Infecção, uma infecção que a pessoa com pressão baixa e com sinais de infecção, vá no médico, porque pode ser um sinal de infecção generalizada, que a gente chama de sepse. As mulheres no período menstrual, pode acontecer das mulheres perderem uma grande quantidade de sangue e ao tempo disso, nesses dias, apresentar casos de pressão baixa.
Sargento, é um assunto muito amplo, né? A gente poderia falar aqui muito mais tempo, mas nosso tempo é curtinho por aqui. Mas foi muito boas as dicas aqui para quem tem hipertensão, para quem tem pressão baixa, pressão alta. Nós agradecemos aqui demais a parceria do Corpo de Bombeiros e estamos já esperando aqui ansiosos para a próxima quinta-feira e para o próximo tema.
Corpo de Bombeiros que agradece esse espaço que é aberto para a gente toda quinta-feira, que a gente vem aqui, passa algum conhecimento para a população. E o Corpo de Bombeiros está sempre pronto para ajudar.
Muito obrigada mesmo e bom trabalho para vocês.
Nós agradecemos, bom trabalho.